Entramos no ponto 4 da nossa agenda, projeto de resolução número 8910, recomendo ao Governo Regional que altere a fórmula de cálculo do valor cliente, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Paredes para a apresentação do diploma.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, o projeto de resolução que aqui apresentamos neste momento resulta da percepção das necessidades sentidas e transmitidas por diversas instituições nas diversas ilhas dos Açores com as quais temos mantido estreita relação. Os serviços e equipamentos de apoio social concretizam-se através de variadíssimas respostas que vão desde o apoio a crianças e jovens, passando pelo apoio a pessoas idosas, apoio a pessoas com deficiência, apoio a pessoas com doença do foro mental ou psiquiátrico, apoio a outros grupos vulneráveis, até o apoio à família e comunidade. A prestação pecuniária devida às instituições pelos serviços prestados aos clientes, através da celebração de contratos de cooperação valor cliente, é determinado tendo em conta que o valor padrão é fixado por cliente mês com base nos custos médios de referência, por unidade, para a resposta social em causa, tendo por critérios orientadores a proteção dos interesses dos clientes, nomeadamente a qualidade dos serviços prestados, a gestão eficiente dos serviços e equipamentos, as necessidades financeiras do ciclo de gestão anual, a coesão e especificidades regionais. O despacho normativo número 63/2013, de 3 de dezembro da Secretaria Regional da Solidariedade Social, fixa os termos e valores com que são estabelecidas as prestações pecuniárias devidas às instituições pelos serviços prestados no âmbito dos contratos de cooperação valor cliente relativos às respostas sociais, como seja a AMA, a creche, estabelecimentos de educação pré-escolar, centros de atividades de tempos livres, serviço de apoio ao domicílio, centro de convívio, centro de dia e o lar de idosos. A atribuição da prestação pecuniária devida às instituições pelas valências contratadas no âmbito das respostas sociais referidas deverá ter por base um valor padrão que não deixe de ter em conta as especificidades de cada instituição. O PSD Açores propõe assim que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores aprove a seguinte resolução: que o Governo Regional, no prazo máximo de 6 meses, deve alterar a fórmula de cálculo do valor cliente, devendo esta contemplar e considerar um maior número de especificidades dos parceiros sociais, nomeadamente património imóvel, imobilizado móvel, funcionários, dimensão e abrangência geográfica, características da população atendida, designadamente atendendo às especificidades de cada utente-cliente, entre outras identificadas pelas partes no acordo social, de modo que o valor a fixar consiga fazer face às necessidades contratadas e por forma a aproximar o valor da prestação pecuniária devida às instituições pelos serviços sociais prestados às necessidades específicas de cada instituição, fomentando a justiça pela adequação e proporcionalidade na distribuição das prestações pecuniárias em benefício dos beneficiários do apoio social.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa já tem uma inscrição. Sra. Deputada Cília Pavão tem a palavra.
Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, é com alguma satisfação que vemos que este projeto de resolução que agora se analisa, da autoria do PSD, tem por base as prerrogativas do Código de Ação Social dos Açores, aprovado por esta Assembleia na legislatura passada. De facto, a ação social na região autónoma dos Açores, de reconhecido e elogiado mérito, é um património incontornável dos governos açorianos do Partido Socialista. É, pois, verdade que a ação social se reflete indubitavelmente na reparação das situações de carência, de desigualdade ou maior vulnerabilidade. É, pois, verdade que o nosso sistema de ação social, através das múltiplas respostas criadas e implementadas, protege crianças, jovens, mulheres, pessoas com deficiência, grupos de risco, famílias de estrutura e relações mais frágeis, idosos e todos os cidadãos que necessitem de apoio especializado e urgente. Não é menos verdade que o Código de Ação Social dos Açores, o financiamento da rede de parceiros com base nos serviços prestados em cada valência e serviço por valor cliente, se revelou um instrumento regulador da relação entre o Governo e os vários atores que intervêm na aplicação das políticas sociais, tendo como linhas orientadoras a proximidade da intervenção, a qualificação e integração das pessoas e também a contratualização dos serviços de modo sustentado. Acresce a alteração posterior, em 2013, da norma transitória que enquadrou o período de tempo e o contexto da transição para o novo modelo de financiamento com base nos contratos de valor cliente. Foram então inseridos dois fatores de estabilização, por capacidade protocolada e com a variação máxima de 10%, ou seja, ficou garantido que nunca haverá uma variação além dos 10% para mais ou para menos do valor que as IPSS recebiam antes da celebração dos novos acordos. No âmbito do processo de transição para o novo modelo previsto no CASA, o Código de Ação Social, foi ainda celebrado o acordo de base, que consolida a disponibilidade de todos os parceiros para negociar e consensualizar medidas. É de elementar justiça reconhecer o modo como os legítimos representantes das IPSS e das Misericórdias responderam a este desafio. O Governo Regional cumpriu uma vez mais o seu papel de bom interlocutor, de bom ouvinte, esclarecendo dúvidas, acolhendo sugestões e críticas. Decidiu, e muito bem, criar a estrutura de missão de acompanhamento ao financiamento das respostas sociais dos Açores, EMAFRESA, para avaliar corretamente o financiamento às IPSS e ajustá-lo, se necessário, de acordo com as atuais e previsíveis necessidades futuras, sempre em estreita articulação com os intervenientes envolvidos. A EMAFRESA está apta a propor ações corretivas, diferenciação dos valores padrão aprovados, tendo em consideração algumas especificidades, de modo a ir adequando as respostas. Foram equacionadas alterações para as respostas lar de idosos e serviço de apoio ao domicílio. No primeiro caso, foi tido em conta o grau de dependência dos idosos. No segundo, o valor padrão será revisto em função das características dos serviços prestados. Com este projeto de resolução, vem o grupo parlamentar do PSD propor que seja alterada a fórmula de cálculo do valor cliente, de modo a que contemple as especificidades de cada IPSS, património, custos com pessoal, fiscalidade, adaptação de espaços, fatores de geografia, etc. Ou seja, por outras palavras, pretende o PSD voltar atrás no tempo, extinguindo o Código de Ação Social. O proponente omite deliberadamente quer a importância, quer o relevante papel do bom e frutuoso diálogo que sempre existiu e continua a existir entre o Governo Regional e todas as IPSS da região. Quer todo o profícuo trabalho desenvolvido após a criação do CASA. Omite igualmente que essa cooperação está patente na excelente rede de parcerias, bem como na qualidade dos serviços prestados, em tudo superior à do continente português. No continente, pratica-se uma comparticipação fixa por utente, logo, suscetível de ser um modelo excludente, uma vez que as instituições poderão tender a privilegiar os utentes ou as famílias com maiores recursos. Na região autónoma dos Açores, o Governo Regional adotou um modelo de preço fixo por vaga. Ou seja, o Governo Regional estipula o valor padrão, o utente comparticipa conforme as suas possibilidades, sendo o valor remanescente assegurado pelo financiamento público até ao valor padrão estipulado. As IPSS prestam serviços a todos os cidadãos, privilegiando a ocupação das vagas, independentemente dos recursos das suas famílias. Protegem-se, assim, os açorianos mais vulneráveis do risco de exclusão e assegura-se maior previsibilidade financeira às instituições, independentemente da capacidade económica dos clientes. Efetivamente, o modelo de financiamento previsto no CASA centra o investimento público no serviço prestado aos açorianos, sem negligenciar as especificidades das instituições, como as características da própria rede de respostas sociais, refutando-se qualquer intenção de diminuição dos apoios às instituições, como se comprova pela evolução verificada na vigência dos governos da responsabilidade do Partido Socialista. Por último, omite o proponente, vai lá saber-se porquê, que a definição do valor padrão atualmente para cada valência teve já em conta os seus custos médios, incorporando a globalidade dos mesmos, nomeadamente custos com limpeza e conservação de edifícios, custos com pessoal, impostos, etc. Por exemplo, no que concerne às adaptações de espaços, existe uma política ativa de colaboração permanente com as instituições que vai muito além da mencionada, contemplando construção, requalificação e manutenção das estruturas, assim como aquisição de equipamentos necessários ao desenvolvimento com qualidade das várias respostas sociais, consubstanciada nos contratos de cooperação. No que se reporta aos trabalhadores das IPSS e Misericórdias, foi anunciado publicamente em abril do ano passado que o Governo dos Açores iria proceder, cito, à regularização dos pagamentos das progressões e diuturnidades vencidas até 31 de dezembro de 2013 dos trabalhadores das instituições particulares de solidariedade social e das misericórdias da região, concluindo este processo de regularização da situação dos trabalhadores com base no antigo sistema de financiamento direcionado para suportar estes custos das instituições. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Sra. Deputada Lúcia Arruda tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Membros do Governo, o Bloco de Esquerda vai votar favoravelmente este projeto de resolução, que, no nosso entender, visa minorar alguns dos aspectos mais nefastos do Código da Ação Social e que vai no sentido de dar às instituições que prestam serviços sociais melhores condições para desempenharem a sua ação. Outra coisa é a posição de fundo do Bloco de Esquerda sobre aquilo que consideramos ser uma política de desresponsabilização do Estado, neste caso do Governo Regional, nas suas funções sociais. E aqui, caras senhoras deputadas Renata Coelho e Cecília Pavão, tenho-lhes dizer que nem tudo vai bem no reino dos Açores, muito menos na ação social. Ora, vejamos. Peço imensa desculpa, Renata Botelho. O famigerado Código da Ação Social veio consumar uma política que sucessivos governos da República têm vindo a implementar, quer sejam do PS, quer sejam do PSD-CDS, e que, aliás, o ministro Mota Soares quer levar ao extremo com a privatização das funções sociais do Estado, onde o assistencialismo abunda. Atenção, senhoras e senhores deputados da Assembleia Legislativa Regional, que as cantinas sociais, chamadas cantinas sociais, proliferam na nossa região e de certeza que as pessoas que lá vão, vão por necessidade e porque não há resposta na ação social. Na verdade, independentemente das boas intenções deste projeto, este não vai alterar a linha de fundo desta política de ação social na região. E esta tem como vetor essencial baixar os salários dos trabalhadores. Já o era no passado, quando o financiamento era feito de forma diferente. Os técnicos das IPSS sempre ganharam menos que os trabalhadores da função pública, exercendo exatamente as mesmas funções e muitas vezes sob a ação direta do IDSA ou então IAS. A história tornada pública no continente da educadora de infância, que foi obrigada a aceitar um contrato de auxiliar exercendo funções de educadora e a oferir o ordenado de auxiliar, que era de 690 euros no caso, porque a IPSS não tinha dinheiro para lhe pagar o ordenado correto, é bem exemplificativo do que esta política nos pode levar. Podemos dizer que esta não é ainda a prática corrente na região, mas também podemos afirmar que este caminho nos leva para lá, pois no continente tudo começou com os mesmos argumentos que hoje são praticados cá, o respeito pela independência das IPSS. Perdão. Mas o problema não está na independência das IPSS. O problema está em utilizar as IPSS para o Estado muitas vezes lavar as mãos das responsabilidades daquelas que são as suas funções sociais. Desde logo, os direitos dos trabalhadores, seus ordenados, porque é problema da IPSS, logo o Governo nada tem a ver com o assunto. Desde logo a qualidade dos serviços prestados, sejam idosos, crianças ou outras pessoas necessitadas. Se há problemas, a culpa não é do Governo, é da Instituição de Solidariedade Social. Se este projeto é um pequeno contributo para minorar esta situação na região, vem de certa maneira tentar responder àquilo que crescentemente ouvimos por todo o lado, o perigo do desemprego de muitas pessoas das IPSS, ou seja, o trabalho que está em risco na ação social. Esta ameaça a concretizar-se vai pôr em causa a qualidade dos serviços prestados, como não pode deixar de ser, vai lançar imensas pessoas no desemprego. É típico do PS, fala e muito bem do Estado Social, é um defensor a sério do Estado Social, em palavras, na prática, lenta e eficazmente, vai fazendo a mesma política que a direita faz e que tanto critica. Em termos de concepção política, gostaria que nos dissessem qual a diferença de fundo entre o Código de Ação Social do PS nos Açores e a concepção da ação social do Ministro Mota Soares. Na essência, nenhuma. Expôs o PS no seu melhor. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa não tem mais inscrições. Sra. Deputada Graça Silveira, tem a palavra.
Senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, esta já é a segunda alteração que se pretende fazer a este modelo de financiamento da ação social nos Açores, o que vem dar razão ao CDS, que desde o início votou contra por considerar que os princípios que devem pautar a ação social seriam desvirtuados ao instituir-se a mercantilização da segurança social. A primeira alteração foi necessária porque se percebeu que não era possível financiar as instituições atípicas, pela simples razão de que não era possível calcular um valor padrão e isso, senhoras e senhores deputados, porque não é possível o papel da ação social ser quantificado desta forma. Vai muito para além de uma simples média aritmética do número de camas, de refeições e de utentes. Aliás, de clientes na dialética socialista. Continuamos a afirmar que não é possível quantificar, através de um valor padrão, a importância do atendimento, do acompanhamento e do aconselhamento das instituições e que estas prestam à comunidade. Na altura, solicitamos à Senhora Secretária da Solidariedade Social de então que nos disponibilizasse a forma utilizada para o cálculo do valor médio padrão. A resposta que obtivemos era que o valor tinha sido calculado por uma empresa que foi contratada para fazer os tais estudos do Governo e que, portanto, não poderia facultar. O PSD Venho agora apresentar esta iniciativa pedindo a alteração da famosa fórmula. Vão desculpar-me, senhoras e senhores deputados, mas eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que se pode alterar uma coisa que, em rigor, nem sabemos bem o que é. No entanto, atendendo a que esta proposta, na sua gênese, visa contemplar as especificidades dos diferentes parceiros sociais e, consequentemente, fazendo com que este apoio social seja menos padrão e mais justo, o CDS não pode deixar de reconhecer a sua pertinência. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Senhoras e Srs. Deputados, Sras. E Sr. Membro do Governo, a representação parlamentar do PCP, e julgo que à semelhança de toda a oposição, votámos contra o Código de Ação Social que está em vigor. Um dos motivos que levou o PCP a votar contra foi exatamente esta questão do valor cliente. Consideramos, e porque continuamos a considerar, que não é assim que se promove a equidade. Tratar de forma igual aquilo que é diferente não é promover em situação alguma a igualdade, a justiça e a equidade. E, portanto, esta questão e esta iniciativa do PSD merecerá o apoio da representação parlamentar do PCP e julgo que o Governo já tem dados mais do que suficientes, o Partido Socialista já tem dados mais do que suficientes para poder reavaliar esta questão e emendar a mão, porque efetivamente está a criar gravíssimos problemas com esta sua teimosia. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem agora a palavra.
Deputados. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, faço minhas, em parte, as palavras do Sr. Deputado Aníbal Pires nesta questão, tendo em conta que este tem sido o posicionamento do Partido Popular Monárquico em relação a esta questão. Lembro, aliás, que o Partido Socialista, em relação a esta questão em concreto, conta com um apoio político que se reduz única e exclusivamente a eles próprios. Ou seja, todos os outros partidos votaram contra e também, pelos parceiros que aqui temos, da Santa Casa, da União Regional das Misericórdias dos Açores, mantém um conjunto de reivindicações e um conjunto de chamadas de atenção a esta questão, que demonstra bem que há uma insatisfação generalizada. Existe uma insatisfação generalizada, quer na área política, quer na área social, em relação às regras atuais. E, só para exemplificar, a União Regional das Misericórdias dos Açores diz que persistem alguma insatisfação relativamente a este modelo de financiamento aplicado às respostas sociais de apoio à infância, para as quais se reivindica uma urgente revisão da fórmula de valor cliente. E depois referem os referidos nesta proposta de resolução para efeitos do cálculo de valor cliente, a majoração em 5% para as misericórdias localizadas nas ilhas de coesão, as vagas contratualizadas e não preenchidas, a antiguidade do pessoal e custos com progressão, etc. Ou seja, há um conjunto de problemas que estão devidamente identificados pelos parceiros sociais, pelas Santas Casas da Misericórdia, e que o Governo persiste em manter contra tudo e contra todos. Portanto, nesse sentido, nós consideramos que a proposta, a iniciativa do Partido Social Democrata corresponde a estas expectativas e receberá o apoio, o voto favorável da representação parlamentar do PPE.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto, Sra. Secretária Regional, tem a palavra.
Deputados, senhores membros do Governo. Fazendo uma breve contextualização, pese embora a Sra. Deputada Cecília Pavão já de alguma forma tenha elencado aqui as questões associadas à definição do valor padrão, importa eventualmente referir que a 9 de novembro de 2013 foi assinado um acordo base entre o Governo Regional e a União das IPs e a União das Misericórdias dos Açores, No seu artigo 8º, esse acordo base previa exatamente trabalho posterior, com vista à diferenciação do valor padrão, por via quer da dependência ou quer da tipologia dos serviços prestados. Mais tarde, e após um conjunto de trabalhos que foram sendo iniciados pelo Instituto de Segurança Social dos Açores, a 9 de julho de 2014, questionada pelo deputado Luís Maurício a propósito da manutenção do modelo de financiamento nesta Assembleia, logo após a tomada de posse, respondi então que sim, o modelo de financiamento era para manter, mas também afirmei que era fundamental procedermos aos ajustamentos conforme tinha sido previsto no acordo base, designadamente nos lares de idosos, no que dizia respeito ao grau de dependência. Em setembro de 2014, mais precisamente no dia 18 de setembro, foi aprovada uma resolução em Conselho de Governo que cria a estrutura de missão de acompanhamento ao financiamento das respostas sociais dos Açores, indo também de encontro àquilo que tinha sido firmado entre o Governo Regional e a própria União das IPs e Misericórdias, no sentido de haver uma comissão, uma entidade que acompanhasse a implementação deste modelo de financiamento e que fosse capaz de fazer propostas de ajustamento, indo de encontro a algumas das preocupações que fossem manifestadas pelas instituições, mas que necessariamente fossem confirmadas por essa equipa de acompanhamento. Já em janeiro de 2015, foi apresentada a proposta de diferenciação à União das IPs e União das Misericórdias, depois de um período de trabalho já da equipa da estrutura de missão, da EMA Fresa, trabalho esse desenvolvido diretamente com as IPSS e Misericórdias, com valências de lares de idosos na região e de serviço de apoio ao domicílio. Desse trabalho resultou, então, a apresentação em janeiro de 2015 de uma proposta devidamente fundamentada e consubstanciada, que visava não só a diferenciação em função da dependência dos idosos ou da pessoa dependente, naturalmente, mas também a questões associadas às majorações em função da dimensão da instituição, um período de revisão dos acordos a meio do ano, que permitisse, em função das oscilações das receitas das instituições ou de outros fatores, a instituição ou o Instituto de Segurança Social dos Açores promoverem essas diligências de revisão. Na sequência desse trabalho, então, de apresentação do resultado do trabalho da EMAFRESA à URIPSA e à União das Misericórdias dos Açores, à URMA, foram também consultadas todas as IPs e Misericórdias dos Açores sobre este processo e, durante o mês de fevereiro, fomos recebendo contributos dessas instituições, sendo que já no mês de março, no final de março, foi consensualizado um despacho normativo que foi publicado a 10 de abril e que, portanto, já deve ser do conhecimento de todos e que verse exatamente a questão da diferenciação em função do grau de dependência para os lares de idosos e todas as outras questões que já referi. Paralelamente a esse trabalho, também na sequência da consulta e do trabalho do estudo que foi efetuado pela EMAFRESA, foram também naturalmente já elencados um conjunto de sugestões de alteração ao modelo de financiamento, ao valor, ao modelo de financiamento do serviço de apoio ao domicílio, e está em curso também, ou seja, depois deste trabalho ao nível dos idosos ter sido concluído, em fevereiro iniciaram o trabalho de consulta junto das instituições que têm valências na área da deficiência, designadamente centros de atividades ocupacionais e também lares residenciais, estruturas residenciais. Na sequência, paralelamente ao trabalho que está a ser desenvolvido pela EMAFRESA, e aproveitando a referência que foi feita pela senhora deputada Graça Silveira, todas as valências atípicas da região estão neste momento a ser avaliadas pelo Instituto de Segurança Social dos Açores, exatamente porque têm uma natureza distinta e, portanto, não se trata de definir, em muitas delas nunca chegaremos a um valor padrão, mas a um financiamento ajustado àquelas que são as necessidades. Portanto, este é o trabalho. Este é o trabalho que está neste momento a ser desenvolvido por ambas as entidades, a EMAFRESA e o Instituto de Segurança Social dos Açores, e que, no fundo, nos conduzirá a todo um trabalho de ajustamento que entendemos que é relevante e necessário ao nível do valor padrão. Aproveitando a referência que também aqui foi feita ao parecer da URMA e que é elogioso em relação ao trabalho que o Governo Regional tem desenvolvido nesta área, designadamente aos ajustamentos que o Governo Regional está a promover, há um aspecto que foi focalizado e que diz respeito aos ajustamentos e à necessidade de promover ajustamentos na área da infância. Naturalmente que acreditamos que esse trabalho é importante, demos prioridade às valências na área dos idosos, na área da deficiência e às atípicas. O trabalho dirigido à infância, designadamente creches, jateles e jardins de infância, será desenvolvido no primeiro trimestre de 2016.
Obrigada, Sra. Secretária. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Parece tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo, eu começaria por fazer aqui algumas referências àquilo que foi dito pela Sra. Deputada Cecília Pavão, a qual fiquei satisfeito por saber que era a minha interlocutora, até porque tem alguma experiência na área da solidariedade social e experiência em IPSS, ao contrário do que algumas pessoas também falam, sem ter essa experiência que é necessária, e como dizia o Sr. Deputado Lúcio Rodrigues, se é bom também passar por uma junta de freguesia, muito bom ou muito melhor será passar por uma IPSS, até para saber pelas dificuldades que algumas delas passam e que aqui se tenta fazer passar e clarear de alguma forma. Muito bem. Sr. Deputado Cecília Pavão começou por referir que a nossa proposta tem por base o CASA, o Código de Ação Social dos Açores. É evidente que teria que ter por base o Código de Ação Social dos Açores, porque o que aqui estamos a propor é uma alteração ao valor cliente. E essa alteração ao valor cliente é de forma que abranja todas as valências que estão contratadas ao abrigo desses protocolos de valor cliente, de modo a colmatar e a incluir todas aquelas as necessidades que são necessárias ao seu funcionamento. Pelo aquilo que se ouviu aqui, e nomeadamente também pela Sra. Secretária, e aliás a própria URMA também faz referência no seu parecer, isto não é tão simples como se tenta aqui fazer passar. E a Sra. Deputada Lúcia Arruda tocou num ponto que é bastante importante. Tem a ver com a independência, que aquilo que os protocolos permitem, a independência de funcionamento das instituições particulares de solidariedade social e as misericórdias também. Na questão, exatamente, por exemplo, dos trabalhadores. Ao longo dos anos, portanto, toda a rede social que foi criada nos Açores foi promovido, incentivadas essas instituições a admitirem pessoas para os quais haviam os contratos que estavam firmados, em que, de alguma forma, a responsabilidade também passava para a alçada do Governo. E a verdade, e aquilo que foi dito, e muito bem, é que neste momento, relativamente aos trabalhadores, a alçada passa única e exclusivamente a ter a ver com a instituição. E quando, em algumas dessas valências, nomeadamente nas valências que estão protocoladas, e algumas e nas quais foram reduzidos pela tal variação para menos dos 10% do valor, relativamente ao valor padrão, há instituições que estão a passar neste momento por sérias dificuldades. E aquilo que aqui não foi dito e que também é do conhecimento de alguns dos seus deputados, é que o próprio ISA, quando confrontado com essa situação, logo no início em que isso foi protocolado, aquilo que disse foi que a responsabilidade é vossa, se não dá para aguentar os trabalhadores, despeçam-nos. Esta é que é a realidade que aqui se está a passar. E aquilo que estamos aqui a propor é que essa alteração ao valor, o valor cliente, contemple todas essas situações. E vou dar aqui um exemplo prático, aliás, como a URMA também refere, especificamente no lar, na questão da infância. É o Governo Regional que protocola com as instituições, por exemplo, a construção de uma creche, de um novo edifício. Não está em causa a qualidade, que aliás pode ser comprovada por esses Açores fora, quer creches, quer outros edifícios outros edifícios dos quais prestam esses serviços sociais. Mas nem sequer têm em atenção aqui atender às especificidades e que haja diálogo com as próprias instituições. São construídos com todas as qualidades, com todas as condições, algumas até de alguma forma exagerada, e depois a questão que aqui está é que o valor cliente protocolado não garante sequer a manutenção e a exploração desses edifícios com custos que até muitas vezes nem se sabe a priori quais irão ser. São essas instituições que depois se veem a braços, passo aqui a expressão, com situações muito desagradáveis, que já começam a ter, agora com a apresentação de contas de algumas delas em março, já é visível, e que se vão agravar naturalmente nos próximos anos. E, portanto, aquilo que aqui se está a propor é, em primeiro lugar, para resolver também o problema das instituições, para que possam, junto dos açorianos e das açorianas, prestar um melhor serviço social, que é aquilo que está protocolado. Porque quando se fala em parcerias, implica duas partes. A parte das instituições e a parte do governo. E, portanto, é preciso, para que uma parte cumpra, é preciso que a outra também dê essas condições. E é isso que estamos aqui a propor, e que sejam revistos nas suas diferentes competências e raio de ação.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Pavão.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. Membros do Governo, relativamente àquilo que foi aqui dito pela Sra. Deputada Lúcia Arruda, esta bancada considera um insulto que se compare a ação social açoriana com a ação social do continente. A ideologia de direita praticada no continente português nada tem a ver com a excelente rede de parcerias e os excelentes serviços prestados na região autónoma dos Açores em matéria de ação social. Portanto, refutamos e repudiamos essa sua afirmação. Relativamente ao assistencialismo apontado pelo CDS-PP, queria também dizer-vos que não há assistencialismo nos Açores. Assistencialismo nos Açores não existe. Existe no continente português. Não. Nos Açores há cidadania e há cidadãos que são apoiados pelo Governo Regional. Não há assistencialismo, nem há pobrezinhos, nem há isso que os senhores classificam de assistencialismo. Nem há comparação possível. Não há comparação possível entre o que se faz no continente e o que se faz nos Açores. Não há. Relativamente à mercantilização das IPSS, perdoe-me, Sra. Deputada, mas mais uma vez meteu o pé na argola. É possível, sim, com honestidade e com conhecimento dos problemas e dos custos. Não, senhora, não, senhora. Conhecendo os custos, conhecendo as especificidades de cada valência, conhecendo todos os investimentos que foram feitos, é possível, sim, determinar com rigor, exatamente, um valor que se aproxime daquilo que um idoso necessita por mês, daquilo que um idoso ou uma criança na creche ou no jardim de infância necessita por mês. Por isso é que existem as prestações de contas e os relatórios e tudo isso, porque senão era só abrir a bolsa e deixar sair o dinheiro. Não é assim. Relativamente ainda ao que disse a Sra. Deputada Graça Silveira, é um bocadinho curioso porque diz que não conhece a fórmula, não sabe como é que se chegou à fórmula, não sabe o que é, mas aprova a sua alteração. Aprova a alteração, foi isso que a senhora disse, aprova a proposta. Quanto ao Sr. Deputado Paulo Parece, e relativamente à vossa proposta ter por base o CASA, pois de facto tem, e bem, foi com base nisso que formularam a vossa proposta. Relativamente às necessidades ou especificidades de todas as valências, de todos os serviços, eu repito, isto já foi contemplado na fórmula de cálculo do valor cliente. E, por outro lado, era bom que o Sr. Deputado reconhecesse o trabalho que posteriormente tem sido feito nessa matéria. Ou seja, desde que se aprovou o CASA, têm vindo a ser tomadas medidas de melhoria, de ajustamentos, de aproximação às instituições. Não, Sr. Deputado, não foi depois do senhor ter feito a proposta. Foi sim, na sequência da aplicação do CASA, e a partir daí é perfeitamente natural que haja ajustamentos, que haja diálogo, como sempre houve, e que haja, de facto, a reavaliação permanente das necessidades que se vão encontrando. Muito obrigada.
Muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Bruto da Costa.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhor membro do Governo. É curioso a facilidade com que o Partido Socialista e o Governo Regional querem reescrever a história. Essa história que a senhora deputada Cecília Pavão e que a senhora secretária regional Andreia Costa contaram aqui não tem nada a ver com aquilo que se passou. O que se passou foi o seguinte: os senhores impuseram um modelo de financiamento às instituições que levou a que muitas delas não assinassem os protocolos de cooperação. Essa situação levou à demissão da anterior secretária. Entretanto, o PSD apresentou uma proposta em que se fizesse a alteração dos pressupostos que estão na base do cálculo do valor cliente. E a nossa proposta, que a senhora deputada critica e que a senhora secretária tenta dizer que não é aquilo que é, no dia 27 de janeiro de 2015, a seguinte nota pública do Gabinete de Apoio à Comunicação Social do Governo Regional, quando foi nomeada a Ema Afresa. O objetivo passa por realizar um novo relatório que faça uma avaliação e que nos permita tomar decisões sobre a implementação do valor cliente nessas valências, apontando a necessidade de definir um valor que sirva de referência também em futuros acordos. Porquê é que isto foi feito? Senhora Secretária? Está lembrada porquê? Porque as instituições não assinavam os acordos de cooperação com o Governo Regional. E porquê é que não assinavam? Porque isso levava a que não conseguissem dar a resposta social que estavam a contratualizar. E por isso aqui neste Parlamento, quando fizemos um debate de urgência sobre a situação de emergência social nos Açores, foi denunciado que instituições como, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória, não sei se há algum plano de revitalização que abrange esta situação, dizia, para quem quisesse ouvir, que tinha em alternativa ou reduzir salários ou despedir funcionários, perante o acordo que o Governo Regional propunha. E nós, em outubro passado, atentos a esta realidade, fizemos esta proposta de resolução para responder àquilo que era uma emergência que se estava a verificar nos Açores, que era as respostas sociais necessárias na região não estavam a ter, por parte do Governo Regional, a atenção. E já agora queria lhe dizer um pequeno pormenor relativamente à nomeação desta equipe. O Governo pagou um estudo a uma empresa para fazer aquilo que foi a determinação de um valor para cada uma das valências. E depois fez uns PowerPoint e andou a apresentar pelas instituições aquilo que seria a base de discussão para as instituições negociarem com o Governo os valores dos acordos de cooperação. E de repente fez uma portaria que ninguém estava à espera, e sabe que isso foi assim, e que de repente apresentou um facto consumado que as instituições ficaram de boca aberta sem saber o que é que se passava. Ou seja, quiseram impor um modelo às instituições. Por isso é que levou a que muitas não assinassem acordos de cooperação. E se calhar ainda há alguns por assinar. E o que eu acho mais curioso é que a coordenadora do Ema Afresa, dias antes, ou pouco tempo antes de ser nomeada coordenadora desta equipa de missão, era vogal do ISA. E o ISA, por acaso, nos seus estatutos, tem as competências que esta estrutura de missão tem. É curioso esta forma de trabalhar, é muito curiosa. Ou seja, o ISA não fez o trabalho que era suposto fazer. E a vogal que estava no ISA foi nomeada para fazer o trabalho que não tinha feito anteriormente. Esta é que é a forma que os senhores tiveram a trabalhar nesta questão, senhora secretária. Não vale a pena escondê-la. O que é real é que existem especificidades em cada uma das valências. em ilhas e concelhos com diferentes características, que é preciso dar resposta. E nós aqui, quando foi a discussão do Código de Ação Social, salientámos de uma forma muito veemente que não era padronizável as respostas que estavam a ser dadas. Na altura, fomos apelidados de tudo, menos de sérios. E agora, o que vimos a constatar é que tínhamos razão. Não é padronizável. E não pode estabelecer critérios iguais para situações diferentes, apesar de estarmos a falar de valências iguais, ou da mesma valência. Tem que diferenciar de acordo com aquilo que são as necessidades da resposta social concreta para determinada situação. E, portanto, a senhora deputada Cecília Pavão e o Partido Socialista e o Governo Regional, que acham que é uma ofensa comparar o modelo de apoio social, se calhar esquecem-se, é quem é que implementou o modelo de apoio social que é aplicado no continente. Que acham que é uma ofensa comparar, esquecem-se do seguinte: os senhores aplicaram um código de ação social de forma cega nas costas das IPSS e isso levou a que fosse necessário fazer uma remodelaçãozinha governamental para ver se diminuíam os prejuízos. E agora andam a correr atrás dos prejuízos à procura de encontrar soluções. Esta resolução é para ajudar a que este Parlamento se associe ao Governo Regional na procura dessas soluções. Já sei, é do PSD e os senhores não vão aprovar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Renata Correia Botelho, tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, pois efetivamente não deixa de ser sempre para mim surpreendente, como se fosse a primeira vez, ouvir o PSD referir-se às políticas sociais nos Açores com essa desfaçatez, tendo em conta que cortam sem pejo o complemento solidário para idosos, o rendimento social de inserção, o abono de família, e vêm sempre aqui cheios da sua, da vossa 1%, sim, é 1%, e vêm sempre cheios da vossa moralidade neoliberal desenfreada, vêm sempre cheios, e eu repito, da vossa ideologia neoliberal desenfreada, dar aqui ao nosso Parlamento as vossas excelsas lições. Bom, em todo o caso, realmente há aqui uma certa cronologia: houve a aprovação do CASA, a alteração de outubro de 2013, o número de vagas protocoladas e não as frequentadas, já tudo isso acho que foi aqui amplamente referido. 75% das instituições mantinham ou reforçavam o financiamento, é preciso que não nos esqueçamos disso, e que a variação de 10% para cima ou para baixo foi sempre invariavelmente respeitada. E também queremos lembrar que o Partido Socialista fez um roteiro aprofundado em que passou pelas instituições de solidariedade social todas e apercebeu-se com um sentido crítico das dificuldades e das potencialidades deste novo modelo de cálculo. Ora, eu acho que nós não podemos passar por cima destes dados. E a constituição da estrutura de missão da EMA-FRESA, que tem exatamente por objetivos, e leio, propor ações corretivas e de melhoria ao atual modelo de financiamento, propor o alargamento da utilização do valor padrão a valências não previstas no artigo 2º do despacho normativo 63 de 2013, de 3 de dezembro, propor a diferenciação dos valores padrão aprovados para as várias valências de modo a melhorar e adequar às especificidades das diferentes respostas, analisar a rede regional de respostas sociais dos Açores com vista à melhoria da sua eficiência, propor eventuais alterações ao sistema de informação e apoio à decisão social e apresentar um relatório semestral da sua atividade. Ora, eu daqui destaco proceder à avaliação do modelo, propor ações corretivas. Portanto, o Partido Socialista tem sempre a humildade de perceber que, se num certo sentido é preciso fazer um pequeno desvio, é para isso que nós estamos aqui. É para aqui que nós estamos. E é isso que está a ser feito. É isto que está a ser feito. Neste momento começamos, como já foi dito, pelos idosos, portanto, pela área de apoio aos idosos. Outras áreas seguirão e nós cá estaremos para aplaudir sempre que a vida das instituições ganhe com o envolvimento de todos nós. O governo do Partido Socialista assim faz, o Partido Socialista assim apoia e os açorianos com certeza concordam connosco.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Senhoras e senhores membros do Governo, eu realmente fico muito admirada que a Sra. Deputada Cecília Pavão fique indignada com a minha intervenção, quando a Sra. Secretária, na sua intervenção, vem dar razão e precisos verbos já aquilo que eu disse. Teve que se fazer uma alteração porque não era possível fazer o pagamento às atípicas com o cálculo daquela fórmula. A senhora secretária disse: as atípicas não são pagas utilizando a fórmula, porque não é possível, arranjou-se um valor. Portanto, aquilo que eu disse, a senhora secretária confirmou. E depois, a senhora não acabou de dizer que em relação à minha intervenção que as atípicas não eram calculadas pelo valor padrão, que se tinha arranjado um valor. Não, a gente, eu peço para que se depois veja no diário das sessões se a conversa aconteceu ou não assim. Muito bem. Passando à frente, fico muito indignada porque eu aprovo uma coisa que não conheço a fórmula. A senhora acabou de dizer que dava a garantia de que isto, aquilo e aquele outro já estavam contabilizados na fórmula do cálculo. Eu não sei qual é a fórmula, a senhora seguramente também não sabe, mas é capaz de me garantir o que é que já está contabilizado na fórmula. Eu não sei como é que se chegou a este valor de 845,48 euros, nunca ninguém me disse qual era a fórmula que tinha sido utilizada, a senhora não sabe, só se tem alguns, se tem informação privilegiada, que eu agradecia que partilhasse connosco, porque eu, por acaso, tenho o hábito de fazer os cálculos. Não porque acho que as pessoas não estão a ser sérias, mas porque gosto de fazer os meus cálculos para ver se, efetivamente, aquele valor está correto e é justo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Secretária Regional.
Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, relativamente às últimas afirmações aqui da Sra. Deputada Graça Silveira, apenas referir o seguinte. De facto, as atípicas não têm um valor padrão. Mas então... Não, um momento. Agora digo, não tem valor padrão nos termos do despacho que está publicado. Os senhores têm conhecimento disso ou não? Não é uma novidade. Muito bem. Sendo assim... Tenho a dizer que nenhuma dessas valências atípicas na região autónoma dos Açores mereceu qualquer variação no seu financiamento, nem mais 10, nem menos 10. Mantiveram exatamente o mesmo financiamento que tiveram até 2013. Não houve variações, portanto não há aumentos nem diminuições. Ponto 1. Ponto 2. Senhor Deputado João Bruto da Costa, realmente estivemos sintonizados no último ano em canais diferentes, o senhor com certeza na Sport TV e eu na RTP Açores. Certamente, senhor deputado, e não tenho a menor queda para historiador. O Partido Social Democrata, que não se fia em si para reescrever a história, sob pena de cometerem erros grosseiros que só se enganam a si próprios, objetivamente. Senhor deputado, a minha visão não chega ao ponto de alcançar o que é que o Partido Social Democrata dos Açores vai fazer no dia 3 de outubro. Agora, o que eu sei é que no Conselho de Governo de 17 de setembro, talvez o senhor tenha visto a publicação no dia 2 de outubro, portanto não há aqui nenhum erro histórico, da Constituição da EMA Fresa. Senhor deputado, a história escreve-se com factos e com datas. Vou voltar um bocadinho atrás porque tentei fazer a elencagem e dizer-lhe mais uma vez, como é que o senhor afirma que não houve um processo negocial com a União das IPs e com a União das Misericórdias e que foi feito tudo nas costas das instituições. Se há um acordo firmado, senhor deputado, um acordo firmado com a União das IPs e a União das Misericórdias a 9 de novembro de 2013 e o despacho do valor padrão, senhor deputado... E o despacho do valor padrão é posterior, como o senhor sabe, é de dezembro e resulta do processo negocial. Inclusivamente, eu não estava lá, mas a história diz-nos que houve uma proposta do Governo Regional à União das IPs e das Misericórdias e que, designadamente, algumas das valências mereceram a alteração do valor padrão que estava a ser definido. Portanto, senhor deputado, estamos a falar de um processo negociado. Este acordo de base é um acordo histórico entre o Governo Regional e a União das IPs e a União das Misericórdias. Assumimos necessariamente, desde logo, na assinatura do acordo de base, e vai-me permitir, senhor deputado, não será demais, com certeza, ler-lhe a cláusula oitava desse acordo, assinado, firmado, entre a União das IPs e a União das Misericórdias, que diz na sua cláusula oitava, majoração, tendo em conta a natureza das respostas sociais e a experiência de aplicação do novo modelo de financiamento, o valor padrão previsto na cláusula anterior poderá ser majorado designadamente em função dos seguintes fatores. A linha A, grau de dependência dos clientes. A linha B, níveis de serviços prestados aos clientes. É todo o trabalho que nós tivemos a fazer durante o ano 2014 e cujo processo negocial terminou já no que diz respeito aos idosos em março de 2015. Senhor deputado, penso que é importante que se construa a história, mas que se construa com factos, como lhe disse, com factos e datas reais, e não aquela que os senhores gostariam que fosse. É a que é. Isto são factos. Ainda lhe queria dizer que, relativamente à equipa de acompanhamento que foi constituída, o próprio acordo base, e aliás, um dos fatores mais elogiados pelas próprias misericórdias, prevê na sua cláusula 16ª uma comissão desta natureza, uma equipa desta natureza. E que, portanto, o Governo Regional, em bom momento, resolveu, a 17 de setembro de 2014, constituir esta equipa. Equipa esta que fez um trabalho louvável e meritório, já apresentaram o seu relatório semestral e, portanto, já reuniram com dezenas e dezenas de instituições na região, ouviram as preocupações das instituições e fizeram refletir naquilo que é um processo de ajustamento deste valor padrão, deste modelo de financiamento e que já teve reflexos designadamente no despacho publicado na passada semana. Penso que é um trabalho importante para as IPSS, para as misericórdias, mas sobretudo para os açorianos, que são as pessoas a quem, independentemente de utentes ou clientes, são os açorianos e as açorianas, a quem dirigimos todo o nosso trabalho, disse.
Obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado João Bruto da Costa, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Eu não adivinho o que é que se passa nos Conselhos de Governo. E como não adivinho, vou ver os comunicados do Conselho de Governo. E quão curioso é que no comunicado do Conselho de Governo, no Corvo, no dia, penso que 19 de setembro do ano passado, fala, tem 20 pontos, 20 e tal pontos, e a única coisa que não fala é disto. Tão importante para os Açores e para o apoio social e para a relação com as instituições, esqueceram-se de pôr no comunicado. É realmente de veras curioso. Não sou obrigado a acreditar naquilo que o Governo depois vem dizer que fez numa reunião onde mais ninguém esteve presente. Mas isso é uma questão vossa, isso é uma questão vossa, o comunicado está na vossa página de propaganda e certamente qualquer pessoa pode consultar. Agora, não peçam é para eu acreditar ou para alguém acreditar que os senhores fizeram uma resolução que depois acharam que era bom não divulgar. E uma coisa que era boa para os açorianos, não vamos divulgar. De outubro, e é de outubro, aí já é de outubro, já não é de setembro, já é de outubro. Sabe-se lá, o Sr. Presidente é que o disse, não fui eu. Se mexeu ali qualquer coisinha, é que são 18
Deputado,
anos.
Deputado, faça o favor de
são
continuar.
São 18 anos e são 18 anos que nos levam a ter dúvidas sobre as vossas intenções e a vossa forma de trabalhar. Porque nós não podemos é aceitar vir para este Parlamento em abril de 2015 e ainda andarmos a discutir a forma de financiamento das IPSES que os senhores já deviam ter revisto conforme diziam que iam rever. E que não continuam a trabalhar e a adiar, porque certamente, não sei, alguém isso dá de dar jeito. Não dá jeito nenhum aos açorianos que precisam do apoio dessas instituições. E essas instituições não o fazem nem para andar a ganhar votos, nem para andar a fazer propaganda eleitoral. Fazem-no porque querem ajudar os açorianos que dependem do seu auxílio. E, portanto, isso é que era importante nós estarmos a discutir. Não era estarmos a discutir, Sra. Deputada Renata Correia Botelho, os vossos, enfim, as vossas obsessões relativamente às consequências da falência em que os senhores deixaram o país depois do desvario de José Sócrates enquanto Primeiro-Ministro de Portugal. Isso é que nós não devíamos estar aqui a discutir, porque sabe, quando a senhora deputada tem a distinta lata de vir falar em cortes no abono de família, o maior corte no abono de família alguma vez feito nesta região foram os senhores que o fizeram. Foi esse governo do desvario de José Sócrates à frente dos destinos de Portugal que cortou 6 milhões de euros de abono de família a esta região. 6 milhões de euros num só ano, senhora deputada. Onde é que estava a sua indignação? Onde é que a senhora estava para se indignar? E agora vir dizer que as políticas da austeridade que foram impostas a Portugal por via dos senhores terem chamado a Troika é que nos estão aqui a condicionar a ação social do Governo dos Açores. Isso é que eu não compreendo, não compreendo como é que os senhores ainda se mantêm nesse discurso. Também tenho que dizer que o que é realmente importante, o que é realmente importante é que nós estamos a discutir uma resolução que diz o mesmo que aquilo que o Governo diz que pretende fazer. E o que eu não compreendo é porque é que os senhores vão votar contra essa resolução. Os senhores andaram de costas voltadas com as instituições. E aquele acordo que a senhora secretária falou que foi assinado em vésperas de um debate que tivemos nesta Assembleia foi um acordo que não falava daquilo que o Governo depois veio a aplicar nas costas das instituições. E são as próprias instituições que os dizem. E o que eu acho curioso é a senhora secretária, que nessa altura estava numa instituição particular de solidariedade social, ter a coragem de assumir que aquilo era aquilo que não foi. Ou seja, um acordo de boa vontade ou de boa fé. Não foi, senhora secretária. Os senhores enganaram as instituições de solidariedade social dos Açores. Enganaram as instituições de solidariedade social dos Açores, prometendo que iam negociar acordos para os acordos de cooperação que fossem ao encontro das necessidades dessas instituições. E depois nós tivemos instituições a não assinar acordos, consecutivamente a recusar assinar acordos. E a verdade é que aqueles que assinaram arrependeram-se, por uma razão, porque os que não assinaram andaram a receber o mesmo. E os que assinaram passaram a receber menos.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Não havendo, vamos então passar à votação deste projeto de resolução. Vamos então votar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
A proposta de resolução A proposta de resolução apresentada foi rejeitada com 26 votos contra do PS, 19 a favor do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPE.
Obrigada, Sra. Secretária.